recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Esse é o podcast 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura, e eu sou o Vilto Reis, e hoje eu estou aqui acompanhado dele, uma voz quase barítona, uma voz aveludada, uma voz diferente, mas sempre fofa.
Eu sou a Jota Oliveira, direto de Itaquera, direto de Ressaca, que é o que trouxe a voz de barítono ou não. Eu tô aqui pra falar de uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado, com bruxarias, velhinhas e tudo mais, só que não teria como não falar sobre isso sem ele, que está aqui sendo o nosso representante bruxeiro da parada toda. Então, deem um trocado pra ele. Mentira, não façam isso. Ou façam, não sei. Mas enfim, se apresenta aí.
Então tá bom. Eu sou o Marcos Keller, sou professor, sou podcaster, vira e mexe, estou aí conversando sobre essas bruxarias, feitiçarias, religiões de borda e coisas semelhantes na podosfera fora.
Abre aspas para sex symbol profano também.
Pra você ver a situação que a gente tá, né?
Então vocês já ouviram, né, gente? Hoje a gente tem um convidado aqui, novo na casa. A gente vai tentar se comportar. A gente não tem a presença do Arthur, da Cecília, porque questões de saúde. Cecília fez uma cirurgia breve, podem ficar tranquilos, já tá se recuperando. O Arthur também tá com as questões lá da família dele. Então a gente vai tocar esse barco e a gente vai falar de um conto sensacional. Tá, um conto que eu tenho certeza que se vocês não leram, depois desse podcast vocês vão querer ler, que é A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, da Isa Próspero. Uma das leituras do nosso clube de leitura do 30 Minutos. Então, se vocês estão acompanhando aí, a gente não pôde fazer a live por motivos de YouTube e não deixou a gente acessar a nossa conta, mas a gente espera que no próximo a gente possa fazer. Então vamos lá, vamos para esse cast de hoje. A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres é um conto, né, publicado diretamente na Amazon. E esse conto, ele tem uma coisa bem peculiar na história dele, que ele conta a história da Dona Simone. Dona Simone, que mora numa cidade no interior de São Paulo, né, e no alto dos seus 83 anos, recebe um pacote pelo correio de algo que era uma herança, né, que ficou extraviado aí uns bons 60 e poucos anos. O que, né, faz muito sentido com o nosso serviço de correio. E a partir desse pacote que ela recebe, ela descobre que, na verdade, ela é uma bruxa, né? Que existe uma linhagem de bruxas na família dela e que ela deveria ser a representante da geração dela. E então ela vai viver altas aventuras, ou não, aos seus 83 anos. E isso vai refletir também na relação dela com a família dela. Enfim, é um conto que tem humor, tem várias coisas aí que a gente vai discutir nesse podcast. Queria começar aí ouvindo o nosso convidado, né? Keller, o que você achou dessa leitura? Como é que foi? Você leu pro cast, né? Não tinha lido antes, então queria que você comentasse aí.
Então, cara, foi a primeira vez que eu li mesmo, eu li pra fazer a gravação. E hoje eu tô muito feliz e extremamente lisonjeado de poder estar aqui presente, que eu gosto muito do 30 Minutos, e ainda falando de um conto que eu achei tão bacana. Eu queria falar uma parada assim por fora, que eu achei bem engraçada. Não tá no livro em si, né? Mas eu não conheço a autora, primeira vez que eu descobri a senhorita Próspero, e eu achei muito legal o nome dela também, porque o nome da autora é Isa Próspero, né? E é um conto que fala sobre magia e sobre falando sobre um determinado lugar. Então, pra mim, já me arremeteu, tipo, a Tempestade do Shakespeare, que é uma coisa que eu gosto pra caramba, né? Minha formação teatral teve muita influência de Shakespeare por causa do meu antigo mestre de teatro, já falecido. Então foi muito legal que, enquanto eu lia, eu me lembrava das leituras de A Tempestade, onde tem o Próspero, que é um Duque de Milão, legítimo, e também tipo um feiticeiro, mas ele é esse mago europeu clássico do século XIX, que não foi escrito nessa época, mas ele vai influenciar todo esse imaginário de um mago catedrático, racional, estudioso e tal, e ele se contrapõe a uma magia mais profana, mais selvagem, que é essa magia da bruxaria. E aqui eu fiquei olhando assim e falei, poxa, olha só, alguém com nome Próspero mostrando uma magia tão sensível, uma magia tão bacana, fazendo uma justiça depois de tanto tempo. Então foi uma paráfrase que eu gostei bastante, assim, e que também me incentivou a pegar a leitura com mais vontade. Eu gostei muito, achei em off aqui a gente conversou que o problema do conto é que ele acaba. Eu gostaria que ele tivesse mais aventuras, assim, pelo menos umas 4 pra saciar um pouco mais a minha vontade de poder ver mais isso. Mas eu agradeço muito, cara, eu gostei demais.
Essa indicação foi minha, né? Aliás, essa é uma das minhas indicações, Milton, porque eu já errei na outra vez. Existe uma boa possibilidade de eu ter já errado de novo. Eu lembro que eu indiquei pra muita gente esse livro.
O Jota tá de ressaca, gente.
Não, tá foda. Mojito foi pesado ontem.
Não, era uma indicação minha mesmo.
Então essa indicação que não é minha, mas que também foi, foi uma das minhas melhores leituras de 2019. Eu gostava de brincar com o pessoal e falar, e aí, como que dá pra gente determinar a faixa etária desse livro, né? O pessoal brinca que o Young Adult são normalmente personagens de 18, 16 a 20 anos, né? Middle Grade vai ali entre os 12, 14, né? E aí, o que é isso, né? É um Old Age? É um Middle Age? Assim, é meio complicado achar obras desse tipo que não falem apenas sobre a essência do ser humano e os problemas de uma vida que ele já viveu, e aqui a gente tem uma personagem que ela tá começando uma jornada aí, sei que dá pra gente chamar de jornada, né? Uma jornada mais voltada aos bolinhos de chuva e aos pães de queijo, né? E aos netos do que a qualquer outra coisa, mas a iniciação dela se dá com esses 83 anos, né? E aí a gente fica com aquilo na cabeça, pô, mas que história que eu vou contar pra uma pessoa dessa idade, né? Idoso não vai sair de casa, vai abrir a porta, vai, sei lá, tentar pegar um ônibus, vai cair, vai bater a bacia e vai voltar pra cama. A Isa, ela mostra pra gente que existem várias formas de se contar histórias com personagens que, teoricamente, teriam mais dificuldades do escritor trabalhar, né? Com vários e vários conflitos que não necessariamente são diretamente ligados à questão da idade, né? Que eu acho que é o que mais deixa tocante, assim. Você termina esse conto amando a personagem, querendo que ela seja sua avó. Aí dá pra gente olhar pra isso e até questionar um pouco algumas ideias que o mercado traz, de que você tem que trazer personagens jovens e bonitos pra que traga identificação com o leitor. E aqui a gente tem totalmente uma quebra disso, né? Mostrando que não necessariamente é esse ponto que a gente tem como idealização, né? Esse ponto idealizado que a gente tem do que é o corpo perfeito, a idade perfeita, que vai fazer a gente se identificar, né? A literatura é muito sobre os sentimentos que ela passa, né? E aquele calorzinho que a gente sente de olhar pra aquela personagem e identificar várias pessoas, ou da nossa família, ou vizinhos, ou mesmo aquela tiazinha que você dá o lugar no ônibus, e você consegue se identificar com ela e gostar. Então, eu sei que eu não falei muito sobre a história em si, mas é porque eu quero ressaltar muito como que a protagonista desse livro é muito forte, e sem precisar se ater exatamente à parte mágica da coisa. Os conflitos são todos assim, eles abraçam a gente, eles convidam a gente a continuar lendo, né? E acho que esse é o que eu mais gostei, fez com que eu saísse que nem louco panfletando esse livro pra todo mundo.
Tem uma coisa, Jota, nisso que tu falou, é a questão de, tipo, né, quando, assim, se tu não tivesse me indicado esse conto lá atrás, né, acho que uns 2 anos atrás, e eu chegasse nesse conto, batesse, assim, tem um bom trabalho editorial já na capa, né, um ilustre legal, um título legal e tal, mas pela sinopse eu ficaria com o pé atrás. Porque eu ia ler isso, eu ia ler a sinopse de uma senhora que recebe uns itens mágicos e aí ela tem uma jornada, né? E aí, tipo, eu ia ficar naquela, ah, velho, sério? Sério que ela vai sair numa jornada aos 83 anos? Sabe? Mas tipo, cara.
E não é o começo do. E esse livro. Não é uma história que começa e depois vai pra um navio, né? Tipo, que é a única que tem, né? Desse tipo.
É tipo, a Isa faz um movimento exatamente oposto, sabe? Ela leva a jornada até a mulher, sabe? Porque basicamente a história se passa quase que toda dentro da casa da Dona Simone, assim, se tu for pensar. Inclusive, se fosse pra adaptar isso pra uma peça de teatro, eu acho que seria sensacional, sabe?
Ficaria perfeito mesmo, cara. Eu gostei muito de um outro aspecto também, foi que ela contrapõe, inclusive, a Isa, ela contrapõe esse personagem jovem. Porque a gente tem dois personagens jovens que tem tudo pra ser o protagonista clássico de um young adult, e eles estão posicionados ali, vão ter um relacionamento e tem uma relação que se desenvolve, e eles não são interessantes perto da bruxa, né? Perto da personagem principal. Eles são legais, são muito bacanas e tal, só que é tão mais interessante você ver como que é o olhar dessa pessoa que já é vivida, e até os conflitos, porque a Isa, ela faz questão de descrever os conflitos como problemáticos, mas é uma pessoa que viveu 80 e tantos anos. Então, assim, eu entendi que os problemas vêm e eles vão, né? Tá muito claro isso nos personagens, que o problema ele vem e vai. Tem uma vizinha minha aqui que ela tem essa frase, né? Uma vez meu pai tava preocupado, aí tava conversando com ela, aí ela olhou e falou assim: olha, o dia do problema vai vir e o dia do problema vai passar. E ok, sabe? É muito a postura da personagem principal, né? Aí meu pai olhou e falou: tem razão. Então, se você conseguir lidar com o problema, você vai lidar. Se você não conseguir lidar com o problema, você não vai conseguir lidar. E o dia vai passar do mesmo jeito.
Eu acho que até pra gente falar que é o maior poder dela, apesar de todas as coisas mágicas que ela consegue fazer, é essa frieza em situações que pessoas mais jovens perdem as estribeiras, né? Que é tipo, o menino é um bruxo, ele não pode ficar aqui, ele vai matar a senhora. Meu querido, pra que isso?
Não, ele é gente boa.
Precisa falar alto desse jeito?
Mas ele ameaçou a sua vida. Fala, tudo bem, mas ele não quer fazer mal pra mim. Dona Sônia é show de bola. Dona Simone, perdão.
Dona Simone, chega, meu filho, é que você não viveu a era Collor, tá ligado? É tipo isso. É muito legal essas situações que tem o contraste com os netos adolescentes dela e ela, né? Que é muito um lado o dedo no cu e gritaria, e o outro a idosa pacientemente escutando: como que eu vou resolver isso, meu Deus do céu? Essas crianças são muito acanaiadas, sabe? É foda.
E tem um detalhe também que deixa subentendido no texto, né? Mas muito provavelmente um dos netos, né, o Heitor, que é o alquimista, né? Acho que é Heitor o nome dele.
É, que é o neto de consideração, né, no caso.
É o neto de consideração. O Lucas é o neto de verdade, Heitor é o neto de consideração. Se eu não me engano, é isso. Isso. Muito provavelmente ele é um homem trans, ou alguma coisa assim, né? Ele tá dentro da perspectiva queer, né, quando você bate o olho. Não tá claro, então você não consegue entender qual que é a sexualidade, né, qual que é a orientação sexual. Mas tem um momento onde ela fala querida, e depois ela conserta, né, e ela continua chamando ele de Heitor e pelo masculino.
Quando ele bate na porta dela mesmo, né, ele confunde. Assim, pode ser uma coisa de pessoa mais de idade, de confundir porque vê um homem de cabelo comprido, pode. Mas também fica essa outra interpretação em aberto.
Não, e é muito legal você ver essa interpretação, né, porque aí casa com outras questões, como por exemplo o fato de ter sido expulso de casa, né, e como ela abraça isso. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque é uma postura que, teoricamente, ela deveria estar em volta à questão quando a gente fala sobre esse mundo místico e sobre essas visões esotéricas de mundo, que a magia no geral, ela se pode entender ela como uma postura epistemológica mesmo, é uma forma de você ler a realidade. E teoricamente, um desses olhares seria que você trabalha com a materialidade que tá dada. Então você influencia o mundo e tal, mas você aceita essa influência também. Não deveria ter essa recusa, né, à realidade dada. E ela se comporta assim. Ela entende que aquilo, ela é normal porque é normal, porque não há nada demais, não tem problema, é isso mesmo. mesmo e ok. E ela aceita, abre a casa. Então é muito bonito e mostra também a sensibilidade, né, da Dona Simone ali.
Ela é uma pessoa muito conciliadora, assim, né? Aquela pessoa que quer... Não, eu não quero ter esse conflito, né? Eu quero administrar isso, eu quero lidar com esses problemas de uma forma sóbria, né? Como que a gente já colocou e comentou aqui.
E sempre conquistando os problemas, né? Ela nunca foge. Ela conquista cada um deles, só que ela não tem pressa.
Ah, e fica até uma sensação de que pra ela é muito fácil resolver todos os problemas, né? Que é tudo uma questão de gestão simples que a idade já trouxe pra ela.
Tem... Eu acho que eu vou fazer uma contextualização só pra quem ainda não leu o conto, que é o seguinte, né? A Dona Simone, ela tem um neto, como já foi colocado aqui, que é o Lucas. O Lucas é aquele adolescente gótico, sabe? O estereótipo do adolescente gótico.
Jovem, gótico, pentagrama.
É, o Lucas é o mais novo, né?
Ela tem 14 netos, se eu não me engano, e aí tem o Lucas, né? Que é o que vai ter destaque. É,
eu não lembro se ela até fala, eu acho que ela fala que ele pinta a unha de preto.
E pinta os olhos de preto também, maquiagem.
E aí, quando ele fica sabendo que ela tem esses objetos ali, pelo desenrolar da trama que ela recebeu, ele fica, assim, meio quase que histérico, assim, né? Porra, eu pesquiso isso e tal, e porra, voto é isso. Sabe, ele fica muito surpreso e, tipo, muito... Assim, dá uma sensação de orgulho, assim, que ele tem da avó dele por ela ser uma bruxa, assim, sabe? E ela meio que desconversa a história, né? Eu acho que é a forma que a Isa usa pra apresentar o personagem e tal. E aí, dias depois, acontece uma situação muito louca, né? Que é esse outro adolescente bate na porta dela, né? Que é o Heitor. Ele, agora acho que vocês podem até me ajudar a refrescar minha memória, mas ele tinha conferido uma profecia de que uma bruxa ia atrapalhar o objetivo dele, era isso, né?
É, ele tinha recebido uma profecia astrológica. Ele é um alquimista do método clássico, estilo alquimista do século XVII, né, astrologia tradicional e por aí vai. E ele recebe essa profecia, ele entende essa profecia que a bruxa ia atrapalhar, e através da posição das estrelas, algo assim, ele chega até o local.
E aí tem uma fala que eu acho muito engraçada, cara, que eu acho que a Isa brinca, né, com esses tropos mesmo da magia, né? Quando a Dona Simone abre a porta e aí vê ele ali, e eles têm essa conversa, e aí ele começa a ficar, tá, mas onde é que tá a bruxa, né? Tipo, não é a senhora, não pode ser a senhora e tal. E aí ele diz, pô, profecias são um saco. É, custava dar um endereço, umas coordenadas, não, é tudo em código, posição da lua aqui, as estrelas girando pra lá, e agora pra achar a bruxa certa? Eu acho muito engraçado a forma como...
E fora o menino é todo bruxão trevoso, né, e tipo esse diálogo de a senhora é muito legal pra ser a bruxa malvada que vai me destruir, não, isso não tá certo, né?
Então aí entra a questão dos contrastes que a gente falou, né, da idade e da figuração mesmo, né, dos adolescentes que, sei lá, estão atrás desse conteúdo, desse assunto. E essa era uma das perguntas que eu queria fazer pro Keller, assim, como ele vê, assim, essa caracterização que a Isa fez, do típico adolescente que, sei lá, se interessa por estudar magia, o que, que ele achou, assim, se ficou bem desenhado no conto, ou lembrou alguém, ou algo do tipo.
Ainda mais fazendo um paralelo entre os dois netos, que um é nitidamente aquele moleque que se embrenha nos livros e estuda mesmo, e o outro vai pra uma... E o neto dela é de sangue mesmo, vai ali numa pegada mais teórica da conspiração, witch talk e vamos que vamos.
Sim, cara, é uma coisa muito interessante que essas conceitualizações que tá colocada ali, esses tropos mesmo, eles estão presentes dentro da figuração mágica em geral, né? Tem vários olhares e várias formas, mas tem algo de tradicional ali, porque se você levantar, os dois, né, tanto o Heitor quanto o Lucas, eles estudam magia, mas eles são bem mais jovens e eles não têm uma vivência também. Então, mesmo que no caso do Heitor ele conheça algo, ele teve acesso a um conhecimento mais firme, né? Ele sabe lidar com poções, sabe lidar com uma astrologia, sabe lidar com uma profecia. Ele é alguém que estudou algo real, tem entre aspas gigantescas. Ali, a magia ela é objetiva e ele mexe com ela de alguma forma. Você tem do outro lado o Lucas, que ele é o cara da internet, que tem uma hora que ela pergunta, ah, mas você faz essas coisas de magia e tal? E aí o Lucas responde, ah, não, mas eu estudo bastante, nós temos um grupo de estudos. Então é o cara que estuda, ele estuda uma parada teórica e estética, né? É a magia com uma outra proposta, é um outro levantamento, ele vem meio que à distância. E nenhum dos dois consegue vivenciar uma prática mágica, como é o caso da Dona Simone, que é uma coisa mais instintiva ali presente. Então tem uma hora que, por exemplo, ela recebe dois utensílios mágicos dessa bruxa que foi a tia distante dela, 60 e tantos anos depois. Tia Luísa morreu há 60 anos e chegou só agora o conteúdo. Dentro tinha três utensílios mágicos, perdão. Você tinha um livro, que é um diário mágico, que é um utensílio clássico mesmo. Você tem isso em várias questões tradicionais, onde você escreve aquilo que faz, seu sucesso, suas falhas e por aí vai. Você deixa um registro posterior. Você tem uma adaga, né, um atame, que ali eles chamam de só de faca, né, não usa nenhum dos termos, mas ela é uma faca extremamente afiada para uso também dos rituais e defesa, deixa isso bem claro que se for necessário, e até a Dona Simone se recusa a usar assim. E você tem também uma bússola, que você percebe como ela não vai viajar. A bússola era para poder se arriscar, viajar pelo mundo e coisa e tal. Como não é o caso dela, ela já fez a jornada dela, ela teve acesso a esses poderes agora, a bússola se quebra e ela usa a agulha da bússola como uma agulha mesmo, para criar objetos mágicos que auxiliem a jornada dos netos e filhos. É fantástico, porque é para dizer bem claro, ela não vai viajar, ela não tem perna para isso mais, ela não tem idade para isso mais, ela não tem nem interesse nisso, mas ela auxilia a jornada daqueles que ainda estão fazendo. Então ela faz um cachecol pensando na filha que tá num casamento horrível, né, para que ela consiga um casamento melhor, ou consiga uma outra pessoa, pro outro filho conseguir um emprego, e pro menino, né, pro Lucas tem uma coisa da luva preta de lã. Pra quê? Sei lá, pra colocar a mão na massa, pra fazer coisas. Não deixa muito claro o que que é, né? Mas ela tem essa vivência prática. Então é muito louco, porque se você pega, por exemplo, uma escola mais ocidental de magia, uma coisa meio puxada pra cabala e tal, você vai ter de um lado a via seca, que é uma via de estudos, e você vai ter a via úmida do outro lado, que é uma via de essência, só de sentir. E você tem a via mista, que é onde você vai estudar e vai praticar. E ela representa essas duas, né? Meio que o estudo veio depois. Na hora que ela precisa de apoio, ela vai até o livro, e muita coisa ela deixa meio instintiva na vivência, né? Enfim, eu gostei bastante, eu acho que tá muito bem retratado.
Eu pensei numa outra analogia, cara, quando tu tava falando, e não sei se faz algum sentido, mas de tipo, de quando ela assume essa condição, né, de tá ali bordando alguma coisa com uma agulha que vai influenciar no destino dos filhos, né, me remeteu bastante àquela figura que a gente tem em várias mitologias, né, às vezes é uma mulher, às vezes são três, né, que tecem o destino das pessoas, da humanidade, tipo, como se ela tivesse realmente já completado a jornada dela e agora entrando nessa função, né? Mesmo que tardiamente, né? Não sei, assim, me remeteu de certa forma.
Sim, sim. Dá pra você ter várias visões, né? De várias interpretações sobre alguns pontos que a autora levanta com essa criação dos objetos mágicos, né? E é legal porque é tudo feito sem querer. Isso aproxima muito pra leitura até o pessoal que não é de ler fantasia, ainda mais a fantasia que tem a ver com essa questão do esoterismo e bruxaria, que são pontos que, ao meu ver, eles até afastam mais da leitura do que trazem, mas o que eu gosto mais da parte da retratação da magia, e aí o Keller pode me corrigir se eu estiver errado, se existe essa vertente ou não, até foge um pouco do que até a fantasia urbana ou a fantasia mais, a alta fantasia traz, né, que é vamos criar agora artefatos que vão, artefatos que vão te ajudar numa jornada X, armas mágicas, pipipipopopó, e na verdade, o que está sendo feito ali ela tá conseguindo tornar físico o sentimento que ela tem por ajudar as pessoas, e isso vem nesses objetos que o cachecol, por que que ela tá fazendo um cachecol? Porque ela quer dar um cachecol pra um dos netos dela. Por que que ela quer dar a luva? Ah, porque ela não sabe o que que ela vai dar pra aquele menino que é tão diferente de todos os outros, que é meio que deixado de canto na família, né? Pô, eu vou fazer uma luva preta, e a luva tem toda uma simbologia, né, de aquilo que vai te envolver e te aquecer, aquela coisa que abraça. É como se a magia o tempo inteiro fosse ela conseguir trazer os sentimentos dela pela família de uma forma que vai ajudar elas querendo ou não. Tanto que o que ela quer, ela acaba conseguindo, mas não da forma como ela pensa que ia ser, né? Não é que você vai usar um cachecol pra se aquecer. Faz o cachecol com tanto amor, ela empenha tanto naquele bordado, aquele tricô, aquele crochê, eu não sei exatamente o que ela tá fazendo, a Ana Fagundes Martino vai me matar por não saber a diferença disso. Todo o esforço que ela põe ali é o que cria esse vínculo, né, mágico entre as coisas, né? Ela já sabe, ela internamente não sabe o que ela tá fazendo, ela não sabe que aquilo vai ser mágico, mas de certa forma é como se o amor de vó dela, vamos colocar assim, produzisse essa ajuda que vai ficar pras pessoas, né?
E deixa muito claro que é mágico. A magia pós-século XVII, ela começa a trabalhar muito a questão da vontade, né? Ela encontra o ápice dessa visão nas mãos do Aleister Crowley, que ele fala a importância de você imbuir vontade. Então, um exemplo que é sempre dado: se eu vou tomar um café, eu posso tornar aquele café um momento mágico, porque eu estou presente ali e eu tomo aquilo e eu penso nele para me dar energia, para me sustentar o dia e por aí vai. Que é mais ou menos o que hoje você encontra também no Mindfulness, né? Eu vou estar presente ali e eu vou vivenciar aquilo. Mas eu gosto muito também disso que o AJ tá falando, porque quando você vê um item mágico em qualquer outra mídia mesmo, ou mesmo em livros e tal, ele é sempre, sei lá, ou um anel, né, criado por Sauron para quando implorou pelo perdão dos Valar, se disfarçando como Anatar, o Senhor dos Presentes, com a técnica élfica, onde ele fez 9 anéis para não sei quem, 3 para não sei da onde, e aí ele é o...
Já dormi no quarto anel.
Exato, você fala assim, muito legal, cara, mas é um cachecol. Fez um cachecol, ela fez uma luva, ela levou uma noite pra criar aquilo e ela fez com vontade, ela fez com carinho e é mágico, né? E você fica naquele ponto que é muito bacana, que é magia mesmo, não é? Será que aquilo só trouxe um reencantamento do mundo pra ela e por isso ela reforçou a vontade de viver, de fazer as coisas, de limpar a casa, ela retomou a autonomia nas coisas? Porque, por exemplo, se você pega um autor que eu gosto bastante, que é o Michel de Montfezoli, ele tem uma ideia de que nós estamos num processo de desencantamento com o mundo, e não tá errado, né? E que ele pensa como seria necessário desenvolver um politeísmo de valores, que você pode associar isso a um princípio mágico, ele até um ataque do coração, talvez, mas dá para você fazer essa associação, que é para mim poder tirar conhecimento e outros olhares de outros lugares, eu não ficar limitado a uma visão única de mundo que não permite que eu compreenda outros aspectos da realidade que podem existir ou não, não é essa a questão, mas que tornam a existência tolerável, agradável e a minha figura, uma figura que pode agir na existência.
Sim, com certeza. E até levando isso que você está falando sobre o que é, o que não é magia, acho que até dá pra gente fazer uma analogia pro nosso tempo mesmo, né? Que a gente tá tão muito mais voltado à parte tecnológica, muito mais ao digital do que ao que é concreto mesmo, que é tátil, né? E se a gente for parar pra pensar, assim, beleza, a gente pode pensar em que não é magia, o que é magia e tal, mas vamos supor hoje você recebe, você tem aquele seu amigo que tá muito distante, ou amiga, principalmente nesse tempo agora de pandemia e tudo mais, você receber de presente um cachecol de uma pessoa que você sabe que foi feito à mão por ela, aquilo deixa de ser apenas um cachecol, né? Aquilo representa o esforço e o que a pessoa quer pra você, né? E gera todo um sentimento em cima de uma coisa que é só um monte de fios atrelados um ao outro, né? E se a gente considerar que um objeto simples, né, que você pode comprar em qualquer lugar, por conta dessas peculiaridades, acaba se tornando algo totalmente diferente, acaba produzindo sentimentos. Como que a gente considera que isso é ou não magia, né? Tipo, uma coisa que você faz e dá pra outra pessoa e produz sentimento, e não só a coisa primária que ela ia oferecer, que é, por exemplo, sei lá, um cachecol calor no pescoço. Tem tudo um símbolo atrás desse cachecol, né? E aí acho que é legal essa discussão de magia ou não, né? Essa produção de sentimentos que é feita de uma forma tão simples, né? E arcaica, dá pra gente colocar assim, mas que funciona, né? Que realmente acaba, você acreditando ou não, traz esse sentimento pra você, a não ser que você seja um coração de pedra, filho da puta, que não merece recebê-lo, né?
Ah, não é a mesma coisa de eu comprar um cachecol ali no 99 que veio da China e tal?
Mas é muito bacana. E eu não quero entregar o fim, né, da história, que eu acho que que as últimas frases, elas, a história em si, ela te abraça tanto, né? Que as últimas frases, se você não tiver coração e for a pessoa descrita pela Jota, você não vai sentir isso. Mas as últimas frases, elas te tocam de uma forma muito bacana, assim. A última página em si, ela apresenta de uma forma muito legal. E tem uma questão ali que é importante. Um exercício comum quando você entra em ordens, por exemplo, é você fazer um trabalho chamado de obituário, relato.
Nossa, mas você mexe com os mortos, Keller?
Não. Só eles que mexem comigo. É um exercício que você faz, que, por exemplo, imagina que você morreu. Você é ouvinte. Imagina que você morreu. Alguém chegou no teu enterro, tá lá toda a galera. Alguém chegou no teu enterro e falou assim: quem é esse fulano? Quem é essa fulana? Como você acha que as pessoas descreveriam e como você gostaria de ser descrito? Isso é um exercício interessante, porque ele fala sobre que legado, né? Qual que é teu papel, qual que é o legado, o que, que você está construindo em vida aqui. E é bem legal porque você tem essa fala nas últimas páginas, que é qual foi o legado da Dona Simone, né? Com pouco tempo que ela tem, o que, que ela pode fazer? O que a Dona Simone pode fazer no pouco tempo, naquele limite, e ela resolve fazer isso de coração, com humildade, de uma maneira muito simples, e deixa aberto uma coisa interessante, que para ela chegou muito tarde esses poderes. Para tia dela, você não sabe onde chegou, mas você também não entende. E agora você tem esses dois personagens, né, que são os netos, que eles são construídos de uma forma que parece que eles mexem muito bem com a magia, eles entendem muito bem a magia, eles se complementam muito bem. Talvez o legado deles tende a ser gigantesco, tende a ser enorme, talvez o maior da família, porque ela é uma bruxa de linhagem, né? Talvez o maior da família. E ela tem um papel importante na definição desses dois. Então é muito interessante você levantar isso também, e isso dá uma tocada na gente no final, que você fica: porra, meu, queria ver mais umas 4 historinhas, só 4 historinhas. Cadê os fanfiqueiros? Tem fanfiqueiro ouvindo a gente? Faz fanfic pra nós aí.
Com certeza tem.
Cara, tem mais um ponto só que eu queria tocar antes de a gente encaminhar pro final, que é o quanto esse conto é brasileiro, né, cara? Tipo, qualquer outro lugar, em qualquer outro país do mundo que se passasse essa história, não seria assim, sabe? Tipo, são tantos elementos, assim, desde a questão do correio, né? Tipo, que é uma grande piada com a demora, né, que a gente tem, com os problemas que a gente tem com entrega, até questões como o sincretismo religioso, né, da Dona Simone, né, o tempo inteiro lá: ai, meu Deus, ai, Jesus, não sei o que, sabe? Que, tipo, também é uma coisa, acho que, bem brasileira, bem católica também, de certa forma. Sem querer ofender ninguém, né? Pelo amor de Deus, gente. Enfim, vários outros elementos, né? A questão das famílias, né? A forma como as famílias se reúnem, a relação, né? Da avó, tudo, né, cara?
Vim no domingo assistir TV, né? A avó que faz bolinho de chuva. Você tem... você vai ver a casa da tua avó, cara. Se você não teve avó, você vai alcançar aquela casa da avó platônica, arquetípica. Você vai ver ela ali, descrita. Eu, particularmente, achei uma coisa muito interessante comigo, que eu não imaginei as minhas avós, mas eu imaginei na minha cabeça, se montou o cenário da casa de uma senhora que morava de frente para a casa dos meus pais. Ela faleceu, o marido dela faleceu também, mas ela tinha essa coisa de servir, sabe? Você chegava lá, ela servia um café, ela sempre arranjava um bolo de algum lugar, ela tinha cômodos vazios porque os filhos já estavam mais velhos. E apesar de eu não ter visualizado a figura, né, da Dona Simone semelhante a ela, o cenário da casa da Dona Simone era a casa dessa senhora que morava na frente da casa dos meus pais, né? Dona Laide. Então, pra mim, foi muito legal isso. Foi uma vivência muito bacana, né? Você se sente coautor, né, quando essas coisas acontecem.
É muito parecido ter uma passagem bem no comecinho de Deuses Americanos, né? Que o Gaiman narra o protagonista chegando numa casa, e quando abre a porta da casa, ele diz que a casa tem cheiro de torta de maçã. E ele retrata totalmente aquele local em uma frase só, né, que dessa mesma perspectiva, né? Só que no Feiticeiro de São José dos Milagres, isso fica tão claro nas mínimas coisas, né? Que você se sente realmente naquela casa, né? E até fazendo paralelo com o que o Vilto colocou, não tem nada mais brasileiro do que essa ligação com a avó, né? Aqui no país a gente tem muito, por conta da situação de desigualdade, a ideia de parentes que vão morando juntos o tempo inteiro, que cria o puxadinho na parte de cima, e só depois de muito mais velhos e tal, as pessoas começam a casar e cada um pro seu canto, mas aquela casa continua sendo ainda o local em que elas vão se encontrar, e isso traz muito esse convite pra gente, né, de ligar sempre com alguma família que a gente tem ou uma família que a gente conhece, né, que a gente até como agregado passa por isso, a gente não tem a oportunidade de passar com a própria avó, né, a gente não conhece a própria ou não conhece a casa da própria, mas a gente acaba uma hora ou outra indo pra casa da avó do outro, e o ambiente sempre é esse, né.
Uma avó que te recebe como neto ainda, né. Isso é uma coisa muito legal. Não interessa, a avó do amigo, você vai chamar de vó, ela te recebe como neto. Tem uma última coisa que você falou aí, cara, que eu gostei muito, que você falou sobre como você consegue fazer uma leitura, né, dos problemas brasileiros que estão ali presentes. Obviamente que a gente tá lendo isso na intersecção do livro com a realidade, mas você tem várias outras questões ali que são polêmicas também que você levanta, né? A própria situação financeira, que você vê que a galera vai pra São Paulo, né? Tem estações a São Paulo. Então, assim, onde que a vida acontece? A vida acontece em São Paulo. Se você quer ter paz e não quer fazer nada, você tá em São Judas Tadeu dos Milagres, né? Se você é lá, o cara tem que se deslocar até lá, o Heitor tem que se deslocar até lá, no fim do mundo, e ele, pô, cadê a bruxa? O que que a bruxa tá fazendo aqui? O que que a feiticeira tá fazendo aqui, né? Nesse fim de mundo, essa pindaíba. Você tem um negócio de se deslocar várias vezes até São Paulo, que é uma realidade, né, de quem tá nesse eixo. Várias cidades adjacentes que levam horas de viagem, elas são cidades moradias. Você tem a outra questão também que eu acho bem importante, que como a gente falou no começo, né, dentro de uma perspectiva da sigla LGBTQ e por aí vai, chama de perspectiva queer às vezes para dar uma facilitada só, você tem ali uma situação muito difícil que é a própria luta que o Heitor passou dentro da leitura que a gente fez, né? Você pode ter uma outra interpretação, mas você percebe uma leitura que também é um caso tipicamente brasileiro, né? Infelizmente são violências que as famílias causam, expulsões que as famílias causam, e tá retratada ali. Outra questão que eu acho, assim, fenomenal também, que tá presente, é a questão da universidade, né? Tem uma cena que o Heitor conta, um caso do porquê que ele quer, que ele tá tão obstinado. É uma violência causada por pessoas com maior poder aquisitivo e melhor posicionamento dentro da estrutura social, né? Ou seja, são boyzinhos metendo louco, fazendo o que quer, e que o Heitor percebe que você não consegue atingi-los pelos meios legais e pelos meios possíveis. Qual que é a melhor forma? Magia. Por quê? Porque magia é a ferramenta dos despossuídos. Quando você não tem mais nada, você ainda tem a vela, você ainda tem a fé, você ainda tem a raiva. E é a arma que o Heitor quer usar pra vingar, nem vingar, é justificar, né? Que ele não fala nem de matar, ele fala de incapacitar, de fazer valer uma justiça com as próprias mãos em cima de uma violência que não fica claro, porque não precisa, né? Que uma amiga dele teria sofrido. E isso é outro caso tipicamente brasileiro, né, cara? É uma classe mais abastada, que tá muito bem posicionada, que faz o que quer em alguns momentos. Então, desculpa pela crítica social foda, mas é isso aí.
Meu querido amigo AJ, como é que foi? Você recomenda, não recomenda?
Não, péssima leitura. Mentira, gente. Cara, eu não só recomendo, eu já falei lá no começo que foi uma das minhas melhores leituras de 2019. Aquela tag do Twitter de aquela época, eu tava feliz e não sabia, né? Até por um ambiente que agora 2020 tem pouca coisa sendo publicada comparada ao ano passado, né? Super indico a leitura pra quem tá sentindo falta de algumas publicações, principalmente pra quem gostou ou do episódio que a gente gravou aqui ou da própria leitura do Alto da Maga Josefa, da Paula Siviero, que é uma história sensacional. Quem gostou de Alto da Maga Josefa vai se apaixonar pela Feiticeira de Judas Tadeu dos Milagres. Acho que dá pra fazer um paralelo muito bom entre as duas histórias, tipo, uma em 2018, outra em 2019. O público é o mesmo, assim, vai se encantar pra caramba, vai ter esse mesmo sentimento meio bucólico, dá pra gente colocar assim, né? Um universo que tá muito presente na nossa vida e que é uma nova leitura de um tema que muitas vezes a gente erroneamente pensa que tá batido ou que, né, já foi contado demais, trazendo uma perspectiva totalmente atual, né, familiar e com esse mesmo quentinho, né, que abraça a gente e convida a querer ler mais, né? É, seja por amar o tipo de história, descobrir que ama aquele tipo de história, ou igual o Keller, tá revoltado porque precisa ter mais e realmente precisa. Isa, se você estiver escutando a gente, escreva mais sobre isso. Rápido, pra ontem. Quero na minha mesa segunda-feira. E é isso, gente. Eu recomendo a leitura e não só recomendo que vocês leiam, mas também que piramidem aí a palavra da Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres.
E aí, Keller, fica à vontade aí para suas considerações finais e jabás.
Vamos lá. Primeiro, gente, muito obrigado pelo convite. Eu fico, assim, extremamente honrado e muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse conto, por ter me indicado ele, né? Talvez eu não tivesse acesso se não fosse as indicações de vocês. Então, muito obrigado por isso mesmo. Obrigado, Isa, por ter criado uma história com tão coraçãozinho, assim, e tão verdadeira, né? E pra quem gostou, quem não me conhece, parabéns, continue assim. Brincadeira, gente. Tem vários locais, assim, que você pode me encontrar pelo meio da podosfera. Caso você gostou desses assuntos aqui de misticismo e coisa e tal, você vai ter ali a minha participação no Mundo Freak Confidencial, que é um podcast de entretenimento, onde a gente fala sobre casos insólitos. Então lá vai ter uma galera mega gabaritada discutindo ufologia. A maioria da gente não bota muita fé nas paradas, não. Mas a gente tá lá discutindo, firme e forte. Tem quem acredite firmemente. E a gente sempre traz um conteúdo bastante denso e bastante divertido para conversar com vocês. Então vai lá, Mundo Freak Confidencial. Fora isso, especificamente sobre magia, sobre essas questões, a gente tem o Magicando, escrito com CK, né? Então é Magicando. Tá lá pra vocês, a gente conversa, a mesa é composta por várias pessoas, e ali tem uma mina que é bruxa, tem uma galera que é mago do caos, tem eu, tem um Zé Ruela que não é nada, tem um monte de coisa, tem macumbeiro, tem o AJ editando, tem de tudo ali. Então quem quiser colar, sejam bem-vindos. E fora isso, tem ainda a faceta mais séria, onde eu discuto educação, então eu participo também de um podcast chamado Arco 43, onde eu falo, entrevisto pessoas discutindo educação no Brasil. Então lá a gente fala sobre a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, sobre as habilidades, sobre outras questões mais. E no YouTube, ainda no aspecto da magia, a gente tem também um canal chamado Lupus em Fábula, que eu tenho junto com o pessoal da Lupus em Fábula e do Rod Studio. Então cola com a gente, qualquer coisa, peço pra galera colocar meus links aqui, só pesquisar por Marcos Keller por aí, no Twitter é @MarcosKeller. E é nóis.
Só uma coisa, Keller, até pra fazer um fio aqui com um episódio que o pessoal gostou muito, que a gente gravou aqui no 30 Minutos há pouco tempo, que foi um episódio sobre Paulo Freire. Você tem episódio sobre Paulo Freire lá, que aí já dá pro pessoal daqui dar uma passada lá e ver qual que é.
Cara, a gente tá guardando esse episódio pro fim da temporada, não sei se essa a gente vai conseguir, porque estamos procurando uma pessoa específica pra falar sobre. Então, não temos, mas ele aparece todo episódio.
Então fica esse convite aí, gente, falar sobre educação, magia muito específica ou magia moda caralha. Tem várias opções aí pra quem gostou do tema de hoje.
Gente, vou reforçar ainda sobre o Magicando. É um dos meus podcasts preferidos, tá? É um podcast que quando eu descobri eu maratonei tudo, assim. E quando eu descobri tava lá no episódio já 40, alguma coisa assim. Então, nem faz tanto tempo assim. E a partir disso comecei a estudar algumas coisas daquilo que o pessoal discutia ali. É, o Magicando oferece alguns cursos também, e recentemente eu fiz o curso de runas com a Juliana Ponzilacqua, e foi foda demais, assim, foi uma das melhores coisas, certamente uma das melhores coisas que eu fiz esse ano, né, porque esse ano tá bem foda, mas uma das melhores coisas da vida.
Não tá fácil, né, e sim, fica de olho nos cursos, a Ju é maravilhosa, o curso dela esgotou muito rápido, então o Vilto foi um dos felizes sortudos que conseguiram agarrar esse curso. Tem o curso de tarô também, que eu e o Grola fazemos, que é Tarô pela Cultura Pop. É muito legal, quem quiser, tiver um tempinho, dá uma olhada lá.
Isso aí, gente. Então é isso, né? Fica a nossa indicação aí desse livro. Se vocês quiserem adquirir, fazer aquela sua avaliação para ajudar o autor nacional, isso é bom também. E fica aquele abraço também para Isa Próspero e, mais uma vez, parabéns por esse conto sensacional. Esse foi o nosso podcast de hoje e até o próximo programa. Valeu, gente.